Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 500. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, que começa mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. Já estamos ao vivo também com imagens na nossa transmissão no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Aqui comigo em São Paulo, a Denise Campos de Toledo. Boa tarde, Denise.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Constantino, Josias, e boa tarde a todos.
Em Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Sexta-feira, 13. Boa tarde a Denise, ao Constantino, à nossa audiência.
É isso, Rodrigo Constantino. Sexta-feira, 13, hein, Constantino? Boa tarde.
Boa tarde, Vitor, Denise, Josias, todos que nos acompanham. Vamos nessa que sextou.
Bora lá os destaques desta sexta, então? Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, minimiza o ato institucional número 5 e discorda do termo ditadura. Presidente Jair Bolsonaro afirma que outras acusações envolvendo seu nome e de pessoas da sua família vão aparecer nas investigações do assassinato de Marielle Franco. Além disso, o 3 em 1 destaca que uma pesquisa Datafolha divulgada hoje aponta que 81% das pessoas consideram que a Lava Jato deve continuar porque ainda não cumpriu totalmente o seu objetivo. São destaques desta sexta-feira e a pergunta hoje é a seguinte: você concorda com a maioria que diz que a Lava Jato deve continuar porque ainda não atingiu o seu objetivo? Você responde gravando um vídeo, mande pelo nosso WhatsApp. O número está aí na tela para você que nos assiste, prefixo 11-931-17-0620. Prefixo 11-931-17-0620 é o caminho para sua participação pelo nosso WhatsApp. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1. 3 em 1. O primeiro destaque desta sexta é o seguinte: em entrevista ao portal HuffPost Brasil, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, minimizou o ato institucional número 5 ao afirmar que muitas vezes se passa a ideia que todo dia alguém era caçado, alguém era afastado e não funcionou dessa forma. Hoje, o AI-5 completa 51 anos. Por meio dele, era permitida a cassação de mandatos parlamentares, além da suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Mourão disse ainda que o AI-5 ocorreu em um período autoritário, mas discordou do termo ditadura. Abro aspas. Vamos colocar a coisa da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu discordo do termo ditadura para o período de presidentes militares. Para mim, foi um período autoritário, com uma legislação de exceção, em que se deve ou em que se teve que enfrentar uma guerrilha comunista e que terminou por levar que essa legislação vigorasse durante 10 anos. Fecho aspas, foi a fala do vice-presidente Hamilton Mourão. Fala, Josias.
Algum idiota já afirmou um dia que o tempo é o senhor da razão, como se o julgamento da posteridade fosse o julgamento certo. Mas a naturalidade com que os personagens da era Bolsonaro falam sobre o ato institucional número 5, o AI-5, revela que essa tese, segundo a qual a posteridade produz avaliações irretocáveis, ela não se sustenta, que sempre haverá insanos no passado, no presente e no futuro, e a insanidade é uma constante hoje, amanhã e daqui a 51 anos, a idade que o AI-5 completa nesta sexta-feira 13. A exemplo do Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele acha que os críticos da ditadura militar exageram quando apontam os excessos do regime. Nessa entrevista, o Mourão tentou construir uma versão moderada do AI-5. O problema é que, ao analisar esse capítulo da história brasileira, o AI-5, o maior excesso que pode ser cometido é justamente o excesso da moderação. Muitas vezes, disse o Mourão, se passa a ideia de que todo dia alguém era caçado. e não funcionou dessa forma, disse ele. É importante que a história venha à luz de forma correta. Ora, o AI-5 foi o mais nefasto dos 17 atos institucionais editados durante a ditadura militar. Foi baixado pelo Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968, deveria durar um ano, durou uma década, e foi munido desse AI-5 que os militares fecharam o Congresso, cassaram mais de 300 mandatos federais, estaduais e municipais, censuraram a imprensa, baniram professores e alunos de universidades, expurgaram 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e ampliaram a máquina que torturou, matou opositores. Diante de um quadro assim, quando o Bolsonaro, seu filho 03 e o próprio Mourão falam de AI-5, o brasileiro tem uma sensação, pelo menos o brasileiro de bom senso, tem uma sensação muito parecida com a do passageiro que viaja num avião, sabendo que a sua bagagem, com tudo que ele possui, viaja em outra aeronave.
Diga, Constantino.
Olha, é curioso que o vice-presidente Mourão era um dos que estava com uma postura mais moderada, inclusive com isso tinha caído nas graças de boa parte da imprensa e em descrédito com a ala bolsonarista mais radical. E aí vem ele com uma declaração dessas. Justiça seja feita, ele disse que considerou as frases do ministro Paulo Guedes e do filho do presidente Eduardo Bolsonaro infelizes e disse que o Brasil vive em sua plenitude democrática, ou seja, ele discordou qualquer flerte com algo dessa natureza. Ele tentou contextualizar. Eu acho que não dá para diminuir o que representou o AI-5 em termos de autoritarismo, de censura, de avanço sobre as instituições. Dito isso, eu acho saudável trazer para o debate o contexto da época, sim, porque a gente sabe que ao longo de décadas de redemocratização e de domínio cultural pela esquerda, né, que foi um erro, talvez, dos militares, deixar isso tudo na mão da esquerda e ocuparam todos os espaços, né, a gente sabe que há muitas inverdades. Por exemplo, essa turma que lutava pelo regime soviético para trazer o modelo de Cuba para o nosso país, posa hoje de democrata, ou seja, estava lutando contra a ditadura, resistindo à ditadura. Isso tudo é mentira, confissão de gente que estava naquela época lutando, como Gabeira e outros poucos corajosos, Eduardo Jorge, que assumiam que aquilo ali era pela ditadura do proletário e não por democracia, né? Então, o contexto dos anos 60 era o contexto de Guerra Fria, com o ouro de Moscou, com a KGB financiando o golpe em tudo que é lugar. Esse é o contexto. Então, se a gente for comparar com a alternativa, segundo muitos naquela época, no próprio Brasil, ou com modelos alternativos que venceram no continente, de fato, a nossa ditadura foi uma dita branda, né? Era uma brincadeira de escoteiros, como dizia o Roberto Campos, perto do que aconteceu em Cuba, por exemplo, ou até mesmo no Chile, né? Então, nesse sentido, eu consigo entender qual é o intuito do vice Mourão. Mas se ele considerou as falas do Guedes e do Eduardo Bolsonaro infelizes e tentou remediar dessa forma, eu acredito que a gente pode constatar que a frase dele também foi infeliz, porque levantou bola para uma interpretação e ele, de fato, diminuiu o que é grave e não merece, não pode ser defendido em hipótese alguma.
Denise.
Para tentar minimizar o impacto que teve naquela época, várias ações tomadas pelo governo, e entre elas a decretação do AI-5. Ele pode dizer que não foi um por dia, mas foi por atacado mesmo. De início já fechou o Congresso, depois durante o ano de 1969 apenas 333 políticos tiveram direitos políticos suspensos, dos quais 78 deputados, 5 senadores, 151 deputados estaduais, 22 prefeitos e 25 vereadores. Isso vai contra qualquer democracia. Né, foi a partir daí, foi tirando as liberdades políticas das pessoas, não era só o combate à esquerda, pessoas que não tinham uma ligação política direta não podiam manifestar as ideias. O Brasil passou por uma censura seríssima em todas as frentes, fora mortes que ocorreram nesse período. Então não dá para minimizar, para dizer que foi um regime só contrário à esquerda, que não houve violência, que não houve cassação de direitos políticos, que não houve exagero nas várias áreas, né? Foi sim, foi para minimizar qualquer tipo de oposição, para se prevalecer de uma situação que foi garantida pela força, e o Congresso só voltou a trabalhar para eleger Médici, e nós ficamos décadas sem poder votar, sem poder escolher os dirigentes, sem poder escolher prefeitos, governadores, sem poder dar a voz à população. Então, toda a população brasileira sofreu as consequências. E não dá para minimizar, não dá para acompanhar, virar uma coisa comum se falar no AI-5 no Brasil, como a gente tem visto agora nos últimos meses.
Bom, e em mais uma saidinha do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou aos apoiadores que o esperavam que outras acusações envolvendo o seu nome e de pessoas da sua família vão aparecer nas investigações do assassinato de Marielle Franco. Abro aspas. É uma maquinação constante querendo derrubar, denegrir minha imagem, te acusar de alguma coisa. O caso Marielle, no Rio de Janeiro, que não acabou ainda. Outras acusações virão. Armações. Sabem de quem? Bolsonaro se referia ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a quem já acusou de usar a Polícia Civil do Estado para envolver a sua família no caso, visando a disputa presidencial em 2022. A fala foi feita enquanto ele argumentava sobre o governo estar apresentando bons resultados, apesar de grande parte da imprensa, de gente do mal, isso nas palavras do presidente, pessoas que querem voltar ao que era antes. Diga, Constantino.
Olha, é mistério, né? O que, que a gente pode comentar em cima disso? O que o presidente sabe que a gente não sabe, né? É, ele fica falando de forma cifrada, ele puxou o assunto do nada, né? Ninguém perguntou para ele sobre o caso Marielle, o assunto era economia, e ele puxou da cartola esse troço aí, dizendo que vem mais coisa aí. Quer dizer, o que, que vem e como que ele sabe, né? É, então, tudo isso mostra como esse caso Marielle ainda é nebuloso. É óbvio que houve ali talvez uma precipitação, e falamos muito disso à época, de parte da imprensa, que de fato teve acesso a uma informação verdadeira, né? O que foi dito pelo tal porteiro foi falso, isso ficou comprovado depois, mas a informação revelada no noticiário era verdadeira, ou seja, havia o depoimento do porteiro, né? Então tudo isso gerou mais confusão, mais dúvidas, mais perguntas do que respostas. Porque existe, de alguma forma, um elo, não só geográfico, pelo fato de o presidente morar no mesmo condomínio, não é um condomínio tão grande, de um envolvido, né, no assassinato, como o fato de ser um miliciano e existia aí um histórico, né, de falas e algumas ligações, principalmente por meio do tal Fabrício Queiroz, da família Bolsonaro com certos milicianos. Então, tudo isso vai gerando pelo menos uma narrativa que, se não é paranoica, né, pelo menos aponta numa direção que dá uma boa novela, né? E aí o próprio presidente vai lá e joga no ar que vem mais coisa aí, que ele sabe que vem mais coisa, que ele sabe de quem. E por que, que não diz, então, o que, que é? Né? O que, que vem que pode, de alguma forma, suscitar uma interpretação, uma leitura desse caso que envolva a família Bolsonaro, né? Tá tudo muito mal contado, e eu acho que o que o povo brasileiro quer é que isso seja, de uma vez por todas, esclarecido.
Josias.
O universo tem mistérios que a gente jamais vai entender. Um deles é essa mania que o Jair Bolsonaro tem de oferecer matéria-prima para os que tentam, sem sucesso, entender os seus mistérios. O que leva o presidente da República a parar o carro oficial na frente do Palácio da Alvorada para despejar sobre microfones e gravadores uma frase como essa? No caso Marielle, outras acusações virão. Armações. Vocês sabem de quem? Sim, o presidente não dá nome aos bois. E ele soa como se apontasse a língua para o Wilson Witzel, porque em outubro, o presidente acusou o governador do Rio de Janeiro de vazar informações e de manipular as investigações sobre o assassinato da Marielle Franco para incriminá-lo. Naquela ocasião, o Bolsonaro estava irritado com uma reportagem da Rede Globo e disse que 20 dias antes da veiculação da notícia, ele tinha recebido do Witzel a informação de que um porteiro tinha enfiado o nome dele no inquérito sobre a execução da Marielle Franco. O Witzel desmentiu, o Bolsonaro, o porteiro se desdisse num novo depoimento e ninguém mais tocou no assunto. De repente, veio o Bolsonaro e volta à carga para anunciar novas armações. Nessa mesma aparição, o presidente disse para apoiadores dele, que estavam ali na frente do Alvorada, que o governo apresenta resultados, e esses resultados vêm apesar de grande parte da imprensa e da gente do mal, que conspira contra o governo. Ora, um presidente que diz coisas definitivas sobre um assassinato, vem aí mais armações, mas não define muito bem as coisas, um presidente assim não precisa de imprensa, nem de gente malévola para se enrolar. O Bolsonaro tropeça na própria língua. Ele parece atormentado pela síndrome do que está por vir. Fortes emoções.
Denise.
Bom, então ele está preparando o terreno para o que está por vir, porque ele pode ter alguma informação de alguma investigação, de algum novo fato que venha a ser divulgado e que ele atribui, como aconteceu da outra vez, a forças do mal, a imprensa quando noticia algum fato, o próprio governador Witzel, que da outra vez o tinha alertado sobre aquela história do porteiro, que depois levou o presidente a fazer uma live de madrugada em outro país, não é, para se defender daquela situação e mais do que isso, para acusar possíveis responsáveis. Então, acho que é isso. As investigações continuam ocorrendo, ainda não há um desfecho para isso. A impressão que se tem é que ele tem alguma informação privilegiada de alguma coisa que possa virar notícia.
Uma pesquisa Datafolha, divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, aponta que 81% das pessoas entrevistadas consideram que a Operação Lava Jato deve continuar porque ainda não cumpriu totalmente o seu objetivo. Outros 15% defendem o fim da força-tarefa e 4% não souberam responder. Em julho desse ano, um estudo sobre o mesmo tema havia indicado que 55% dos entrevistados qualificaram o trabalho das autoridades envolvidas na operação como ótimo ou bom e apenas 18% consideravam a atuação ruim ou péssima. Dos participantes do levantamento, 47% também acreditam que a corrupção vai continuar na mesma proporção de sempre, enquanto 41% veem perspectiva de diminuição e 10% enxergam que ela pode aumentar. Denise.
Olha, tem que continuar a Lava Jato, claro que tem que continuar, a gente vê os processos em andamento, as operações mostrando fatos novos, novas ramificações, foi uma teia de corrupção que tomou conta do país, na verdade várias, né? Porque a gente tem vários focos de corrupção com lideranças um pouco diferenciadas, tem a macro corrupção e depois todas as suas vertentes. A gente sabia que havia muita margem para desvio de recursos, superfaturamento, caixa 2, em alguns casos virou uma prática normal que até hoje os envolvidos têm dificuldade em admitir como sendo corrupção, que para eles é aquela história do caixa 2, por exemplo, é toda minimizada. Agora eu acho que a gente tem que constatar na prática que mesmo com as sucessivas operações a gente tem um nível altíssimo de corrupção e de reincidência na corrupção, como se tudo o que está acontecendo, como as prisões, as condenações, não servissem de exemplo, para que outros não fizessem a mesma coisa, e além dos reincidentes, que é um caso muito grave, de pessoas que foram envolvidas no Mensalão, no Petrolão, de novo o nome surge. Tem aqueles políticos tradicionais, quando surge uma nova operação, lá estão eles, lá, os tradicionais de sempre e novos que vão aproveitando brechas. Então eu acho que o país precisa estruturalmente, com a legislação, a fechar os canais que dão margem para esse tipo de ocorrência, como tantos fatos aí que a Lava Jato tem investigado e denunciado.
E aí, Constantino?
Olha, eu concordo com a maioria, né? A Lava Jato ainda tem muito trabalho para fazer. Dito isso, até porque foi o maior esquema de assalto ao Estado brasileiro da história que se tem conhecimento, né? Dito isso, eu acho que hoje em dia a Lava Jato ficou tão forte na mente do brasileiro que se confunde com o próprio combate à corrupção, né? Então, na verdade, quando as pessoas respondem sim, a Lava Jato precisa continuar, porque ainda tem muita coisa para fazer, é assim, o combate à corrupção precisa continuar. Uma força-tarefa, ela normalmente ela tem um prazo definido, ela tem um objeto específico, ela é montada para aquilo e quando acaba, acaba. Senão fica que nem aquela série do Blacklist, que é infindável, né? Tem 300 capítulos e cada hora vai um nome novo na lista, né? É mais ou menos isso que está acontecendo com a Lava Jato no Brasil. Agora, de fato, é uma equipe muito boa, que montaram, muito séria, que entregou resultados de forma muito concreta e muito acima da média nacional e da expectativa de muitos, né? Tanto que gerou uma forte reação das figuras que, do pântano, que adorariam ver o regresso ao status quo anterior, né? A situação de impunidade de antes, e tudo isso gera muito ressentimento em relação aos envolvidos. Né? Sérgio Moro virou um herói nacional, com muito mérito, o procurador Deltan Dallagnol idem, e por aí vai. Então, eu acho que nesse sentido as pessoas respondem dizendo isso, né? Olha, esses nomes, essa operação bem-sucedida, compromissada com o combate à corrupção, isso precisa continuar. Agora, se vai remanejar, se vai ter outro nome amanhã, se vai criar filhotes, e já tem, né? A própria Lava Jato, com o seu braço carioca, também está fazendo um bom serviço e pedindo mais recursos, o que foi negado, diga-se de passagem, pelo procurador-geral, mas enfim. Eu acho que isso é o mais importante, né? Institucionalizar o combate em si à corrupção, com o nome que for, com os nomes que forem, né? Porque o importante é isso, claro, não é só a Lava Jato que pode existir, mas concordo com a imensa maioria. A Lava Jato em si, feita toda essa longa ressalva, a Lava Jato em si ainda tem muito trabalho para fazer, tanto é que está lançando cada vez uma nova operação, já está chegando perto das número 70, né, e tem muito mais aí, porque cada enxadada é uma, não uma minhoca, mas uma sucuri, como a última aí, de 130 e poucos milhões, envolvendo Lulinha, aquele que era monitor de zoológico e virou o gênio dos jogos eletrônicos.
Você, Josias?
No imaginário popular, a Lava Jato não é apenas a força-tarefa que investiga um assalto de políticos e empresários aos cofres da Petrobras. A Lava Jato virou, de fato, um outro nome para o combate à corrupção. Portanto, pode-se afirmar, sem medo de errar, que o que o Datafolha está indicando é que 8 em cada 10 brasileiros avaliam que o esforço anticorrupção, que se tornou mais perceptível nos últimos 6 anos, não deveria ser interrompido. Isto tem uma lógica exemplar. E o mais curioso é que a mesma pesquisa informa que a Lava Jato tem um altíssimo grau de apoio entre os petistas. 75% dos entrevistados que se definem como petistas defendem a continuidade dessa operação Lava Jato. Quer dizer, isso mostra o quanto o Lula está deslocado da realidade quando classifica tudo o que vem da Lava Jato como uma armação contra o político mais honesto que o próprio Lula conhece, ele mesmo. A mesma pesquisa indica que 47% dos entrevistados acreditam que a corrupção vai continuar na mesma proporção. Isso parece um contrassenso, mas não é. É justamente por avaliar que a corrupção vai continuar que a sociedade gostaria que essa Lava Jato, compreendida como um grande esforço, um esforço geral de combate à corrupção, continuasse. O grande problema é que, nesse momento, só a rua pode salvar a Lava Jato, ou seja, só essa sociedade que majoritariamente deseja a continuidade do esforço anticorrupção, só ela pode salvar esse esforço anticorrupção, porque hoje a Lava Jato, ou o que é compreendido como Lava Jato, está sob ataque, a oligarquia política e empresarial está dando o troco, e esse troco tem sido exitoso. O último golpe, a última paulada no esforço anticorrupção foi a revogação pelo Supremo Tribunal Federal da prisão na segunda instância. Com isso, se rompeu um círculo virtuoso, porque a prisão, a perspectiva de prisão, levava temor aos oligarcas, seja políticos, seja empresários. Esse temor levava à delação e a delação impulsionava as investigações. Isso se rompeu. Ao acabar com a prisão na segunda instância, o Supremo Tribunal Federal colocou na roda duas palavras mágicas: prescrição e impunidade. Então, hoje, só idiota vai fazer delação. Se o sujeito tem a perspectiva de ficar recorrendo indefinidamente até que ocorra a prescrição, esse bandido não vai mais delatar. Então, nesse estágio é que nós nos encontramos. A prisão na segunda instância precisa ser restaurada, só o Congresso pode restaurar, e ele só restaurará se houver pressão de fora para dentro. Então, depende da sociedade a continuidade do esforço anticorrupção.
Fechamos aqui o nosso primeiro bloco do programa de hoje. Daqui a pouco tem mais 3 em 1 para você. Continue ligado. Até já. O ex-presidente do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, foi um dos 10. Agora, o índice de atividade econômica do Banco Central, considerado pelo mercado uma prévia do Produto Interno Bruto brasileiro, teve alta de 0,17% em outubro, na comparação com setembro. O indicador registrou que a economia cresceu 0,74% no trimestre encerrado em outubro, frente ao trimestre anterior. No acumulado de 12 meses, a economia registrou um crescimento de 0,96%. No ano, a alta é de 0,95%. O crescimento foi inferior ao observado em setembro, quando o IBCBR registrou alta de 0,48% em relação a agosto. Do segundo trimestre para o terceiro trimestre do ano, a alta prevista do PIB tinha sido de 0,91%. Denise.
Olha, veio em linha com as expectativas em geral. Essa desaceleração em outubro não significa uma perda de fôlego da retomada mais forte que estamos vendo neste final de ano, que na verdade começou principalmente no mês de setembro. É uma combinação de fatores, foi uma reação da atividade, de decisões de investimento, a aprovação da reforma da Previdência, que é muito importante. Ela estabelece uma trajetória não explosiva para as finanças públicas, isso gera maior confiança, credibilidade, e isso ajuda na tomada de decisões positivas para a economia. Depois nós tivemos uma redução acentuada dos juros, que também tem ajudado bastante a alavancar um desempenho melhor da atividade via consumo. Tivemos alguma recuperação de mercado de trabalho e tudo o que aparece no IBCBR é exatamente isso, que nós estamos crescendo mais, nada excepcional, mas o 1% já deve passar a ser o piso do crescimento esperado nesse fechamento de 2019. Para o ano que vem já podemos esperar algo em torno de 2,5%. Mudou bem o sinal. Nós atravessamos este ano aí tendo que aceitar uma certa frustração, porque no começo do ano se previa um crescimento de 3%, não vai chegar a isso, mas a tendência é de um crescimento bem melhor do que nós estávamos vendo.
Josias.
Estamos crescendo, os números, esses números do Banco Central mostram que esse foi o terceiro mês seguido de crescimento da atividade econômica. É um crescimento, a gente já falou muito sobre isso aqui, muito aquém da necessidade do país, mas é crescimento, a gente tem que celebrar, e eu insisto muito em manifestar um certo receio, porque há uma mudança de atmosfera na área econômica no Brasil. Essa mudança de atmosfera é percebida por todo mundo, pelos agentes econômicos, pelo governo, os próprios parlamentares. O que eu receio é que essa mudança de atmosfera leve a um relaxamento. E se isso ocorrer, será muito ruim, porque essa era a hora de verificar que está dando resultado e assegurar que esses resultados sejam mais pujantes. Para que eles sejam mais pujantes, você precisa dar continuidade a uma agenda de reformas que parou. Ninguém dá mais tanta importância, pelo menos ali na esfera política, no Congresso. O Congresso hoje, você conversa com os líderes partidários, está todo mundo meio que relaxado, dando de barato que foi feito um grande esforço nesse ano de 2019 e que é um pouco como missão cumprida, o que é um equívoco extraordinário, porque não tem nada de missão cumprida. Você está no início de um trabalho e esse trabalho depende de continuidade para que ele seja, de fato, exitoso. Então, esse é o maior receio. Acho que esses políticos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, eles deveriam aproveitar esse período de festas de final de ano para refletir sobre o momento que o país está vivendo e para voltar no ano que vem, porque esse ano já está morto, voltar no ano que vem com baterias renovadas para reativar a agenda de reformas. Não me parece que será o que nós vamos verificar no ano que vem. Infelizmente, há uma atmosfera de desmobilização no Congresso, o próprio presidente já não fala com a mesma ênfase de reformas, a equipe econômica em relação à reforma tributária já está falando em fatiar a reforma, e não há não se nota no interior do governo uma pressão sobre o presidente para trazê-lo de volta para a realidade, até porque acho que as pessoas já se deram conta de que o Bolsonaro opera num ritmo próprio. Então, é torcer para que a ficha do presidente caia. Não seria inteligente retroceder no momento em que a economia começa a reagir timidamente.
Você, Constantino.
Olha, o IBCBR é uma prévia, né, do PIB. O PIB é oficialmente divulgado de forma trimestral e é um indicador que vai em linha, né, é um antecedente. Então, veja, o crescimento para esse ano está mais ou menos dado. Todo mundo sabe que é em torno de 1%. O que importa é daqui para frente. E daqui para frente, eu acho que há vários fatores que justificam o otimismo. É óbvio que isso não pode ser sinônimo de relaxar. Ainda tem muito trabalho para ser feito, muita reforma, e a equipe econômica está trabalhando com afinco e bastante para apresentá-las, para aprová-las e para reduzir burocracia, aumentar a abertura comercial, privatizar estatais, ou seja, o receituário da equipe do Paulo Guedes é o correto, é o que o Brasil precisa. Tem que convencer o presidente a encampar tudo isso e, obviamente, conseguir uma articulação favorável com o Congresso e uma pressão da sociedade também ajudaria. Mas ano que vem, nós já estamos falando acima de 2%. Houve muita cobrança em relação à equipe do Paulo Guedes, porque, de fato, o ministro vendeu muito e estava entregando pouco. Então, havia ali um desconforto e isso colocava, inclusive, em risco o relacionamento dele com o presidente, para alguns analistas. Né? Falando até que ponto o Bolsonaro aguenta, porque ele confessa ser ignorante à economia, comprou a tese de que tem o seu posto Ipiranga, delegou e agora quer os resultados. Se os resultados demorarem demais a vir, como é que fica essa relação? Esse era o temor. Agora, veja, isso é muito importante de falar aqui, eu já falei várias vezes e vou frisar. É importante analisar a qualidade do crescimento. Muitos analistas querem estímulo ao consumo, e não é isso que importa. Para um crescimento sustentável, para um voo de águia e não um voo de galinha, o que tem que ter é uma mudança estrutural do cenário e investimentos. Aumento de poupança, investimento produtivo, melhor alocação de capital, de recursos escassos na economia. Isso vem sendo feito. Por quê? Porque o governo está reduzindo seus gastos. O último dado foi uma queda de 1,4% dos gastos públicos e o PIB crescendo. Ou seja, a qualidade do crescimento é muito melhor. Lembra que a gente pegou um cenário de terra devastada deixado pelo PT. Houve um ponto de inflexão, já estamos crescendo e estamos agora acelerando o crescimento, que é a segunda derivada da história. Ou seja, há motivos para o otimismo. Nós nunca vimos na história, falamos disso ontem, uma taxa de juros nesse patamar. 4,5% com uma inflação de 3,5%, ou seja, sustentável a princípio, não vai ter que sair revertendo a taxa Selic rápido, porque a inflação está controlada. Isso vai gerar uma corrida para investimentos produtivos, os projetos saindo da gaveta. Isso tudo vai gerar um crescimento econômico expressivo à frente. É muito provável que, se nada terrível for feito, é óbvio que precisa fazer mais, né? Não dá para relaxar. O Brasil precisa crescer muito mais. Mas se nada terrível for feito, as previsões do próprio ministro de crescer perto de 3,5% ao ano ali no final do primeiro mandato do presidente, né? Isso aí é uma realidade muito palpável e talvez o principal fator para uma eventual reeleição. Ou seja, se o presidente tiver noção disso, ele vai continuar delegando mais autonomia para o seu ministro e comprando as reformas que vêm da equipe econômica no Congresso. É isso que Bolsonaro precisa fazer. Poder ao Paulo Guedes e cuidado com a ala mais radical e ideológica, que essa é que pode colocar tudo a perder.
Denise.
E o Banco Central, nas reduções dos juros, especialmente nessa última ata, que pode estar encerrando um ciclo de corte da taxa básica, ele sempre salienta a necessidade de mais reformas, de se prosseguir com os ajustes no campo fiscal, exatamente porque sabe que não é sustentável um crescimento de longo prazo se não fizer o serviço completo. Nós tivemos um avanço importantíssimo com a reforma da Previdência, ela dá alguns anos para o governo poder fazer outras mudanças estruturais em relação às finanças, mas tem toda uma situação bastante complicada, que aí não é apenas o governo federal, tem estados e municípios, e quando há problemas com os estados e municípios, a conta acaba recaindo lá no Tesouro, então tem uma repercussão geral. Agora, o próprio Banco Central, que viu condição para reduzir a taxa básica no menor nível, já registrado, alerta para isso. Não acabou a tarefa, a agenda ainda vai longe.
Bom, e Boris Johnson foi reeleito, reconduzido ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido depois de uma ampla vitória do Partido Conservador nas eleições de ontem. Em discurso de agradecimento, ele declarou que o governo conservador recebeu um novo e poderoso mandato para realizar o Brexit, e não apenas para fazer o Brexit, mas para unir o Reino Unido e levá-lo adiante. Para Johnson, a eleição pode dar a ele a chance de respeitar a vontade democrática do povo britânico, mudar para melhor e liberar o potencial de todo o povo. Antes do final da apuração, seu partido já tinha a maioria com 364 assentos no parlamento, frente ao seu principal adversário, o Partido Trabalhista, que estava com 203. Johnson ainda manteve seu assento no parlamento por Uxbridge, subúrbio de Londres, com um total de 25.351 votos. Constantino.
Olha, Vitor, um grande dia e uma notícia muito importante. A Inglaterra, o Reino Unido, que já foi e ainda é, em muitos aspectos, farol da liberdade no mundo, né, evitou uma tragédia, né, que seria a vitória de alguém como Jeremy Corbyn, um socialista radical, antissemita, uma coisa nefasta. E mais do que isso, alguém que chegou a flertar com a ideia que era endossada, encampada pelo establishment e pela mídia progressista, de um novo referendo. Isso é um golpe na democracia. Veja, houve um referendo. A população escolheu a saída da União Europeia. Foi tratada com desprezo pela elite cosmopolita, como um bando de alienados, sendo que o filósofo vivo mais importante britânico, que é o Roger Scruton, apoia o Brexit. E tem um livro sobre o conceito de oicofilia, amor ao lar e respeito à soberania nacional. Algo que vinha se perdendo com essas decisões da tirania dos especialistas, para usar o termo aí do livro do Martin Vasques, nosso amigo. Né? Essa coisa de cima para baixo, lá de Bruxelas, decidindo um monte de detalhes burocráticos, questões de imigração, desconfigurando até mesmo a cultura europeia, né, deixando criar esses guetos muçulmanos que não querem associar a cultura que os recebe e sim criar uma xaria dentro da Europa. Tudo isso foi gerando ressentimento, foi gerando revolta, indignação legítima, e o povo optou de forma consciente, não foi ignorante. A democracia não vale só quando o resultado é aquilo que a esquerda quer ou que a imprensa deseja. O povo escolheu de forma legítima sair. E eis que a Theresa May e o Cameron, que colocou o plebiscito na rua, não eram conservadores que defendiam a saída. E por isso ficaram protelando, enrolando e flertando com essas soluções mambembes. Eis que Boris Johnson, com sua típica coragem, alguém que é um jornalista muito bom e que estudou muito e tem um livro sobre Churchill, né? O fator Churchill, usou exatamente esse fator Churchill. A coragem, com ousadia, para peitar tudo isso e pregar de forma aberta a saída da Inglaterra da União Europeia. Foi com essa campanha e preservar a democracia, aquilo que foi escolhido pelo povo, e com essa campanha venceu, e uma vitória expressiva por mérito dele, né? É a maior vitória desde Thatcher. Enquanto isso, a maior derrota trabalhista desde 1935, com demérito de Jeremy Corbyn, um radical tosco, que é adorado só por uma imprensa, tipo The Guardian e esses jornalecos ultra-esquerdistas, né, que, por algum motivo bizarro, são respeitados pela mídia mainstream. Então, veja que é uma grande notícia. Reino Unido está de parabéns, né, por ter feito essa escolha. É a escolha acertada, é o compromisso com a democracia, o compromisso com a soberania nacional, com a liberdade dos britânicos e, claro, mil vezes melhor, um governo conservador do que um governo socialista. Isso é o óbvio, sequer deveria precisar ser dito, mas precisa.
Denise.
Eu acho que foi, em dúvida alguma, ficou muito clara a posição da maior parte da população, e isso criou uma expectativa muito positiva quanto à possibilidade de um Brexit negociado. Porque ele poderia ocorrer de qualquer modo, porque ele veio de um plebiscito que foi em que a população também optou por essa separação. Só que sabemos que a separação não vai ser muito tranquila do ponto de vista econômico, vai trazer perdas. É uma opção do país. Agora, uma separação sem negociação seria muito mais traumática, poderia trazer mais problemas para a zona do euro, enfim, havia uma grande preocupação com relação a isso, e foi um dos fatores que ajudaram o mercado global hoje a diminuir o estresse, né? Foram as eleições e também a sinalização de entendimento entre China e Estados Unidos.
Josias.
É uma vitória acachapante, né? O Partido Conservador do Boris Johnson deu uma surra no Partido Trabalhista do Jeremy Corbyn, que é a esquerda britânica. O Boris Johnson, ele é a cara do referendo de 2016, que aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia. E ele disputou essa eleição com um slogan muito claro. O slogan era: vamos resolver o Brexit. E esse resultado acachapante deu a ele uma carta branca, por assim dizer, para resolver o Brexit. Então vai virar essa página. Eu, particularmente, acho que teria sido melhor para a economia mundial se o Reino Unido não tivesse optado por sair da União Europeia. Mas já que saiu, era preciso resolver esse nó, o que não dava ficar nessa dicotomia com um pé ali, um pé aqui, e acho que esse resultado agora muda essa chave e o passo seguinte é uma negociação delicadíssima, que não tem muito tempo para ocorrer, tem que ser uma coisa rápida, para resolver como é que vão ficar ali as relações da União Europeia com a Grã-Bretanha. Isso é o próximo passo, é o que precisa ser feito daqui para frente. E tem uma negociação que o Boris Johnson está entabulando com os Estados Unidos. Ele ganha agora uma liberdade maior para intensificar essa relação, essa negociação de um acordo comercial que ele quer firmar com os Estados Unidos. Eu acho que esse resultado dá mais clareza à situação econômica mundial, resolvendo esse impasse que já perdurava por mais tempo do que seria desejável, acaba com essa história de segundo plebiscito, você resolve esse nó, vai ver quem se acerta com quem, agora também os Estados Unidos já estão se acertando com a China, era um contrassenso essa briga, então vai ganhando mais clareza o cenário econômico mundial. Acho que é melhor que seja claro do que tenha nuvens. O Brasil tem que se posicionar agora, ver como é o que é mais benéfico, mas se os Estados Unidos se acertam com a China e também o Reino Unido se acerta com o Donald Trump, a diplomacia brasileira tem um trabalho para fazer aí, para ver como é que a gente vai se posicionar diante desse novo cenário.
Fala, Constantino.
Não, só que eu não queria deixar passar sem essa nota, né? O que essa vitória acachapante mostra também é como aquilo que eu venho denunciando há muito tempo, como uma boa parte da imprensa vive presa em sua bolha cognitiva, progressista, incapaz de fazer análise imparcial, porque confunde isso com torcida ideológica. Pegou de surpresa inúmeros jornalistas essa vitória acachapante. Por que será? Porque não conseguem ter um mapa de fundo correto. São os mesmos que vão ficar ultra surpresos quando, ao que tudo indica com muita probabilidade, Donald Trump for reeleito ano que vem, porque eles estão analisando tudo errado. O João Pereira Coutinho, na Folha, fez um texto ótimo sobre isso, inclusive com um apanhado de várias declarações de jornalistas, e mostrando isso, né? Olha, o pessoal não está entendendo o que está acontecendo, não está entendendo o que é a revolta, a revolução das massas, né? Revoltadas contra essas elites arrogantes, autoritárias, que não respeitam a democracia quando o resultado vai contra elas, que querem o tapetão, né? Que querem um novo referendo e coisas do tipo. Então é preciso abrir os olhos, uma autorreflexão, uma autocrítica sobre o que está acontecendo, né? Porque esses jornalistas foram pegos de surpresa e fizeram um baita alarmismo com o Brexit, falando que ia quebrar um monte de empresa, ia sair da Inglaterra, não sei o que. Nada disso está acontecendo, mesmo nessa novela sem fim, que aí eu concordo com o Josias. Muitos votaram no Brexit, ou seja, no Boris Johnson, porque não aguentavam mais essa novela. Eles preferem um fim horroroso a um horror sem fim. Mas não vai ser um fim horroroso. Esse alarmismo é infundado tanto quanto o alarmismo ambiental. É infundado. O Al Gore está falando que o mundo vai derreter há 20 anos, já teria acabado em 2000. E estamos aí, muito bem, obrigado. Então, esse alarmismo dessas elites não convence mais o povo. O povo olha e percebe o truque, a falcatrua, é fraude. A Inglaterra vai bem, a economia está bem. Não há motivo para alarmismo, tanto é que as bolsas subiram hoje com o resultado das urnas.
Josias.
Tem uma coisa que eu queria também chamar a atenção, que me chamou a atenção, é que o Reino Unido estava vivendo uma polarização muito grande. Esse assunto lá, entre eles, foi um assunto tratado com uma certa paixão, o Brexit. E me chamou a atenção que, diante desse resultado, e o Boris Johnson tinha ali todas as razões para tirar onda e faturar em cima dos adversários, mas ele teve um discurso que me pareceu muito apropriado, que foi um discurso de curar as feridas, disse que não vai ignorar o sentimento positivo e a simpatia que os seus opositores têm em relação à Europa, ou seja, vai levar em conta essas coisas na hora de negociar os acordos com a comunidade europeia. Me pareceu um discurso muito apropriado para um cenário que era um cenário de alta polarização. É uma coisa que deveria resultar em ensinamentos para políticos em outras praças, inclusive no Brasil, porque a política, a beleza da política é justamente essa. Você disputa e o vencedor tem que ter a sabedoria de acomodar os interesses, porque o país é um só. Não faz sentido você esticar uma polarização que prejudica a sociedade como um todo. E pareceu muito adequado o discurso e o comportamento do Boris Johnson.
Última parada do 3 em 1 desta sexta-feira. Continue ligado, até já. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, está avaliando a venda das ações ordinárias da Petrobras que possui por meio de uma oferta pública de distribuição secundária. O banco é atualmente dono de pouco mais de 734 milhões de papéis ordinários da estatal.
Você financiava, sob o argumento de que estava financiando empresas brasileiras no exterior,
okay,
estimulando, portanto, a exportação do país, você estava, na verdade, produzindo prejuízos para o banco.
Último destaque do 3 em 1 desta sexta-feira, falando sobre meio ambiente. É uma reportagem do portal UOL informa que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é alvo de um inquérito por suspeita de fazer pressão em policiais e delegados. Segundo a apuração, Salles também teria usado relações pessoais e o cargo de secretário do Meio Ambiente de São Paulo para tentar direcionar inquéritos e processos. O inquérito traz ainda depoimentos que apontam que o ministro teria influenciado investigações na Corregedoria da Polícia Civil, comandado um esquema que falsificou documentos em processos e defendeu ativamente os interesses de uma construtora enquanto comandava a pasta estadual. Tem pouco tempo, vou pedir para que vocês sejam breves. Vamos lá, Josias.
O ministro Ricardo Salles, ele está se tornando um ministro com muitos problemas nas costas. Ele tem uma condenação por improbidade, ele enfrenta uma investigação por enriquecimento ilícito e agora mais esta investigação. E há um debate no Supremo Tribunal Federal sobre o impeachment do ministro. Acho que é muito contencioso para um ministro só. E ele tem também um contencioso funcional. Ele, no ministério, no exercício da função de ministro do meio ambiente, ele se revelou um personagem anti-meio ambiente. Então, quer me parecer que o ministro Ricardo Salles está se transformando num fardo grande demais para o presidente Jair Bolsonaro. Logo, logo, o Bolsonaro vai se convencer de que esse fardo talvez não seja adequado que ele carregue. Talvez seja hora de trocar o ministro.
Constantino.
Eu espero que o ministro Ricardo Salles continue no cargo. Acho que ele está fazendo um bom trabalho para desmontar a ideologia toda ambientalista e histérica que tomou conta desse setor. Sobre essa questão do MP, eu conversei com o ministro mais cedo e ele me mostrou que é um caso que começou com o Eduardo Botura. Basta uma pequena pesquisa no Google para ver. Tem um artigo na Isto É chamando ele de um litigante de má-fé. Ele tem mais de 3 mil casos contra todos, é acusado de estelionatário e ele era casado com a filha desse empresário, desse empreiteiro, do qual o Ricardo Salles foi advogado. Então é uma questão de vingança pessoal, segundo Salles. Quanto à questão do impeachment, vem do Partido Rede, da Marina Silva, é absolutamente ideológico, é uma turma que não aceita alternância de poder, que é uma visão única de mundo, ou seja, eles são ambientalistas e acho que todos têm que agir como eles, monopolizando essas virtudes. O governo que ganhou pensa diferente sobre o meio ambiente, quer desenvolvimento econômico, não acha que é uma coisa ou outra, ao contrário dos xiitas, melancias, que são verdes por fora e vermelho por dentro. Então, quer ganhar no tapetão e derrubar o ministro, porque não aceita o resultado das urnas. Que o ministro Salles continue no trabalho dele, lutando contra esses ecoterroristas.
Para fechar, Denise.
A gente tem que acompanhar desdobramentos aí das investigações e possível decisão do Supremo, mas eu acho o Ricardo Salles totalmente alinhado à política que o presidente Bolsonaro pretende implementar na área do meio ambiente. Então, eu acho que mesmo sofrendo desgastes, ele pode produzir os resultados que o presidente espera ter nessa área específica.
Bom, vamos caminhando então para o final da edição desta sexta-feira. A música hoje é Luiz Gonzaga, Nem Se Despediu de Mim. E aproveito para me despedir da Denise. Da Denise a gente vai se despedir. Gonzaga não se despediu, a gente se despede.
Saíram de férias agora. Aproveito para me despedir dos ouvintes também, dos colegas. Foi uma passagem de uma semana aqui pelo 3 e 1. Agradeço a paciência de todos.
Imagina,
e o
gente
espaço aqui. Um abraço ao Josias, ao Constantino.
Então,
e agora
já
férias.
Feliz Natal, ótimo 2020. Ano feliz que vem a gente se vê.
E a gente só tenha notícias boas em 2020. Eu volto no dia 6 de janeiro.
Combinado, até lá. Boas férias. Vai. Descansa. Tchau, Josias.
Tchau, tchau. E um bom descanso para a Denise. Foi uma honra ter a companhia dela aqui nessa semana.
Valeu, Constantino. Bom final de semana.
Valeu, bom final de semana a todos. Foi um prazer ter a companhia da Denise aí. Até a próxima.
Obrigado, Denise, mais uma vez. Na segunda-feira, uma nova integrante aqui na bancada do 3 em 1. A gente conta na semana que vem. A gente se encontra, até lá.
Três em 1.